As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. E abrimos com os números diários de Covid-19, números veiculados pelo ACES Médio Tejo, o Agrupamento de Centros de Saúde. Já são 25 os casos registados na região. Em vigilância ativa há 188 pessoas, vigilância passiva 111 pessoas contactadas na investigação dos casos, 308. Estes dados, repetimos, são números do ACES Médio Tejo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Abrantes continua a reforçar as medidas preventivas contra o coronavírus, depois da ampla iniciativa de desinfecção concelhia, num processo que conta com a colaboração de todas as freguesias. Está assim implementada uma rede também de auxílio aos mais expostos ao contágio, desde logo na ajuda à compra de bens alimentares e a medicamentos. Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, assim o adiantou em declarações à ERTS.
Temos, com todas as nossas freguesias, temos 13 freguesias, mas que no fundo acabam por ser as 19 antigas freguesias, né? Porque iniciámos este processo de higienização das nossas ruas, das praças, dos lugares com mais pessoas, mais de maior convivência e de maior passagem das pessoas. E também iniciámos esta semana, já na segunda-feira, um processo de colaboração ativa com todos aqueles que estão em situação mais vulnerável, todas as pessoas que estão em situação mais frágeis, as pessoas com mais idade, para que consigamos fazer as suas compras de bens essenciais, ir à farmácia, e este trabalho está a ser também, obviamente, articulado com todas as juntas de freguesia. Queria deixar também essa mensagem de agradecimento a todas as equipas das nossas juntas de freguesia, que com a Câmara Municipal tentamos dar as melhores respostas às nossas pessoas. Estamos a acompanhar e já manifestamos e vamos manifestar esta vontade de conseguirmos ter mais testes e mais equipamentos de proteção individual nas IPSS e em todas as estruturas que estão ao serviço todos os dias das nossas comunidades.
Em jeito de apelo, Manuel Valamatos pediu foco total da sua população nas determinações da Direção-Geral de Saúde. Ficar em casa é a grande arma nesta batalha.
Dizer que temos que todos continuar a confiar naquilo que são os nossos serviços gerais de saúde, as diretrizes que são dirigidas a todos os portugueses, e tomarmos atenção a essas medidas de forma escrupulosa, sem facilitar. Na verdade, esta pandemia não escolhe ninguém, não escolhe rostos, pode atacar qualquer um, e todos têm que proteger para que estejamos todos protegidos. Tomar em conta de forma determinada, sem vacilar, as recomendações da Direção-Geral de Saúde é decisivo. As pessoas devem ficar em casa, só devem sair mesmo para os serviços essenciais, mesmo as pessoas que estão nos serviços essenciais e que têm, ou eventualmente para situações em que têm que ir às compras, comprar bens, ou à farmácia, ou outro serviço de saúde, as pessoas devem, de facto, protegendo os outros. Importa dizer que, em Abrantes, manifestamente, de uma forma geral, a nossa comunidade tem respondido a este apelo, a isso mesmo, temos sentido isso. As ruas estão desertas, os parques temáticos e as zonas públicas estão desertas, isso é bom, é um bom reflexo que as pessoas estão a acatar com aquilo que são as informações, e vamos se manter assim para ver se conseguimos todos juntos sair desta situação o mais rápido possível.
Aproximam-se dias negros. O alerta é de Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Em declarações à ERTS, o autarca quis assim deixar uma mensagem de esperança e direcionar um sentido apelo às populações, no sentido de ficarem por casa o maior espaço de tempo possível. Ficaram por isso elogios aos municípios barquinhenses pela forma como têm encarado esta pandemia.
Estes dias que se aproximam, que são negros para toda a gente, quer para a comunicação social, quer para os agentes económicos, quer para as populações, importam de facto passar uma mensagem de confiança e também afirmar também alguma responsabilidade por parte dos munícipes e de todos os cidadãos. Essa mensagem que temos, cabe-nos à gente, como agentes da Proteção Civil, e em último rácio, através da ação social, desenvolver processos de humanidade, disponibilidade para servir os outros, numa estrutura social que neste momento se encontra a corresponder às necessidades das populações, estarmos todos unidos para este grande flagelo que nos está a assolar. É importante este empenhamento das forças, quer dos trabalhadores do município, nomeadamente na questão da higiene urbana, da limpeza e também, essencialmente, a proximidade social. Disponibilizamos, através dos respectivos sites e através das comunicações, com despedidos, distribuição de panfletos, nomeadamente com a nossa disponibilidade da SE2 4G, nomeadamente com a pacificação da Casa Misericórdia, para levar alimentação às pessoas, conforto às pessoas e também as necessidades, no fundo, de sobrevivência e fundamentais. As populações estão a reagir bem, não se vê ninguém a circular nas ruas, o Nova Arquim também é um concelho pequeno, não tem nada a ver com grandes populações, estamos a falar de cidadãos de 7.500 habitantes, muitos deles que trabalham também fora do concelho, estamos com serenidade. Temos já um caso identificado, oriundo também de Lisboa, que o respectivo cidadão reside aqui no nosso concelho, escolheu para habitar devido também essencialmente à questão da qualidade de vida, mas estamos serenos, estamos confiantes. É muito importante que as pessoas fiquem em casa. Essa é a mensagem que a gente estamos a passar e que também, com a excelente e mesmo excelente colaboração que temos tido com o Comandante Pequeno e também com os seus homens de GNR, estamos a entrapar as pessoas, a fazê-las, no fundo, um processo educacional para que a melhor coisa é obter as autoridades legítimas e confinar em casa. Se a gente confinar em casa, se a gente estiver em sossego, se não circular no espaço público, objetivamente, esta questão de grande desenvolvimento será ténue.
Fernando Freire aproveitou ainda para deixar uma mensagem aos seus munícipes. Em breve, voltaremos a sorrir.
Somos guardiões desta fortaleza que é a nossa terra, a terra dos nossos antepassados, onde olhamos nos olhos das pessoas, onde decidimos partilhar e viver, onde procuramos ser felizes. Esta terra vale tanto mais quanto vale cada um de nós. Confiem nas instituições. Cumpram rigorosamente as ordens das autoridades legítimas. Em breve, voltaremos a sorrir. Fiquem em casa.
É informação na hora certa. Diária e atualizada.
O Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, gravou uma mensagem de agradecimento aos profissionais do setor de higiene urbana e da gestão dos resíduos sólidos. Na mensagem, o membro do Governo apela igualmente a que se sigam as regras de iluminação de luvas e de máscaras e também que se faça uma gestão mais cuidada dos resíduos urbanos. Na mensagem, Matos Fernandes agradece a todos os que estão agora e sempre na linha da frente, garantindo a higiene pública de que todos desfrutamos. O ministro pede aos trabalhadores que sigam escrupulosamente as medidas de segurança, nomeadamente reforçando a higiene dos equipamentos de proteção individual. Por outro lado, lembra que, com muitas pessoas em casa, em cumprimento da obrigação de recolhimento, houve um aumento substancial da produção de resíduos em zonas residenciais.
Este é o momento em que, em consequência do recolhimento a que estamos obrigados, em que há mais gente em casa, e haver mais gente em casa significa produzir mais lixo doméstico. E há três conselhos que eu não posso deixar de dar e que, aliás, são regras que foram estabelecidas pelo nosso próprio Ministério. No caso das casas onde existem doentes infectados, todo o lixo que é produzido, todos os resíduos que são produzidos por esses mesmos doentes infectados, têm que ir para o lixo comum. Coloquem-no dentro de um saco, ponham um saco a envolver esse mesmo saco e depositem-no no lixo comum. Este é um tempo em que se usam mais luvas, mais máscaras, mais lenços, e elas certamente deverão e poderão ser usadas. Todas elas também, ainda que em materiais recicláveis, têm que ir para o lixo comum. Não coloquem as luvas, as máscaras nos ecopontos, não as coloquem na retrete para ir para a rede de esgoto. Coloquem-nas no lixo comum, no lixo indiferenciado. Não coloquem, não aproveitem neste momento em que estão em casa, em que se calhar estão a fazer algumas arrumações, não aproveitem para colocar monos na rua. Colchões, móveis velhos, não é o tempo de o fazer. Temos que focar os nossos serviços de limpeza no essencial e isso não é essencial. Dizer, no entanto, que a recolha seletiva continua ativa. Continuem a colocar as embalagens nos ecopontos. Este é até o momento para, em família, se poder treinar e aperfeiçoar as boas práticas. As únicas embalagens que não devem, não podem mesmo ir para os ecopontos são, repito, as embalagens dos doentes, que são utilizadas para pessoas que estão doentes, que estão contaminadas com o vírus ou ainda se suspeitam que podem vir a estar. Estas, repito, essas embalagens desses doentes e só essas devem ser colocadas com o lixo comum, dentro de um saco, repito, um outro saco a envolveu. Obrigado por tudo o que estão a fazer, contamos com todos para também aqui o país não parar e podermos ultrapassar este momento mau que nos encontramos.
No âmbito da atual situação de pandemia devido ao novo coronavírus e durante este período o serviço de dadores de sangue do Centro Hospitalar do Médio Tejo vai estar aberto às segundas-feiras, terças e sextas-feiras das 9 às 13 horas para recolha de sangue nas suas três unidades hospitalares em Abrantes, Tomar e Torres Novas, não se efetuando durante este período recolhas ao sábado. Enquanto estiver em vigor o plano de contingência, os dadores deverão sempre que possível avisar telefonicamente da sua deslocação ao serviço. Estas medidas enquadram-se na necessidade de salvaguardar e cumprir com as orientações da Direção-Geral de Saúde, evitando-se assim aglomerados de pessoas e permitindo que a dádiva seja efetuada de modo regular, mas seguro, quer para os profissionais de saúde, quer para os próprios dadores. A importância de contactar os serviços de sangue antes de uma deslocação aos mesmos foi também realçada pelo Presidente da Direção da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, Paulo Ricas, reforçando assim o apelo feito pelos serviços do Centro Hospitalar do Médio Tejo nesta matéria.
Destes dias, relembrar que os dadores são necessários todos os dias, porque de facto é necessário, mesmo nesta altura, é necessário um fluxo constante de dádivas porque o sangue continua a ser necessário. Há um decréscimo, mas é normal também pelas limitações impostas. Mas atenção, que os dadores têm estado a corresponder e nesta altura também, digamos que o consumo de componentes de sangue também é menor. Porquê? Porque há menos operações, graças a Deus, e isto parece irónico, mas também há menos acidentes, portanto, o consumo de sangue, de componentes de sangue, é menor. No entanto, há muitas pessoas, e também derivadas também ao facto que necessitam eventualmente de transfusões, mas o número de transfusões também é menor. Portanto, o sangue tem estado, infelizmente, e os dadores continuam também, mesmo assim, a corresponderem. E nesta altura o sangue ou as reservas de sangue continuam estáveis, não sendo necessário grandes apelos nesta altura para citar. E, portanto, é aquilo que nós também temos vindo a dizer nas nossas publicações, para que os dadores não se desloquem sem saber se podem dar sangue ou não. Ou seja, não devem estar grandes quantidades de pessoas no serviço, também não serão necessárias para já grandes quantidades de sangue, e, portanto, era importante, antes de qualquer dador ou qualquer pessoa que decida dar sangue, telefonar antes para o hospital, 249-320-100, exatamente para agendar a dádiva. Porque se aquela palavra mágica que nós utilizamos, segurança, é sempre necessária, nesta altura torna-se ainda mais necessária.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Junta de Freguesia da Sabacheira tem, no contexto da pandemia, vindo a optar por um conjunto de medidas para fazer face à propagação do coronavírus. O destaque vai para o encerramento dos serviços presenciais da Junta, mas também na ajuda sempre que necessário à população, como disse à ERTS o Presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, António Graça.
Nós, os serviços administrativos estão a trabalhar à porta fechada. Recebemos quaisquer documentos que as pessoas precisem de validar e que seja de extrema urgência, dado que o Estado deu aqui prazos mais alargados para resolver matéria de questões legais, burocráticas, mas tudo que seja as provas de vida, recebemos na caixa do correio ou, caso isso não seja possível, vamos buscar da casa das pessoas, preenchemos e vamos entregar às pessoas. Continuamos a trabalhar, o Espaço Cidadão continua a trabalhar, mas também isto tudo por uma questão de segurança à porta fechada, não é? Obstino, como se costuma dizer, para o levantamento de correios também. Tudo o resto, as pessoas sabem que têm o meu contacto, têm o contacto da Junta. Tentamos desenvolver uma malha de interajuda. Poderá haver algumas situações, sim, com algumas dificuldades, mas estamos a tentar resolvê-las de outras formas, com parceiros. Não temos uma grande rede, nem grande nem pequena, temos um mini mercado que, apesar de tudo, através do telefone e com entradas limitadas, continua a funcionar. E depois temos vendedores ambulantes que fazem esta passagem aldeia a aldeia, porque a Freguesia da Baixeira tem 33 aldeias, aldeia a aldeia, a vender produtos. E isso é bastante importante porque mantém as pessoas com acesso aos bens de primeira necessidade sem terem que se deslocar ao lado nenhum.
Em relação ao processo de desinfecção de alguns locais na Freguesia, como é que no terreno isto foi agilizado?
No nosso caso, até participaram mais que uma entidade e foram realizados alguns locais, um dos quais, por exemplo, o Centro de Saúde, que seria o mais experimento neste caso, dado que não temos grandes concentrações, não temos grandes espaços públicos onde se concentrem pessoas, e até porque as pessoas, de uma forma bastante eficaz, estão a acatar aquilo que foi solicitado pelo Estado, o Estado de MG, e o ficar em casa. Quem não pode está a cumprir as medidas de distância social, distanciamento social, está a ir trabalhar, mas maioritariamente estão a ficar em casa.
A autarquia nabantina poderá vir a optar por um processo de concessão quanto à instalação de novos postos de abastecimento elétrico de viaturas a situar em zonas habitacionais fora do centro urbano de Tomar. Presentemente, os dois postos que estavam previstos desde 2018 para a Várzea Grande e para a Alameda 1 de Março ainda não foram instalados. Neste último caso, o de Alameda 1 de Março, está mais avançado, uma vez que o processo está acordado com a Mobié. Aguardando-se agora a sua concretização, espera-se para breve. Apresenta o município de Tomar, Anabela Freitas, questionada pelos vereadores do PSD sobre o assunto, fez na recente reunião do Executivo Camarário Nabantino um ponto de situação sobre o processo.
Nós ainda não decidimos qual o modelo que vamos optar. Repare, é um setor que tem muitas alterações legislativas. A próxima alteração legislativa vai entrar em vigor a 1 de junho e, portanto, nós temos que preparar aquilo que formos fazer para já avançar, porque a lei já está publicada e só produz efeito a partir dessa data, portanto, já preparar para esse efeito. Sendo que aquilo dos prós e dos contras temos estado a avaliar nas várias hipóteses que estão em cima da mesa. Aquela que nos parece mais com mais pernas para andar é precisamente uma concessão, onde a Câmara não tenha que pagar rigorosamente nada e receber o fim da operação. Isto é uma parte. Outra parte que está a avançar, e a princípio vai por uma concessão mesmo, é, há um conjunto de operadores que pretendem instalar postos de carregamento em zonas pouco apelativas, nomeadamente junto a zonas habitacionais. E tenho estado a reunir já com eles, por exemplo, tínhamos pensado na zona da Churmela, que é uma zona habitacional, portanto, fora daquilo que é aqui o centro. Faz a instalação e nós recebemos uma renda, digamos, por mês. Portanto, é mais fácil para nós avançar com esses em primeira mão. Portanto, a questão da Mobié, neste momento, não está dependendo da Câmara, estamos dependentes da empresa que venha instalar, portanto, a nossa parte está tudo pronto. Vamos avançar para zonas residenciais esta questão dos postos de carregamento nesta modalidade e na parte grande. Estamos a idade civil, sendo que a gente quer receber algum dinheiro daquilo que são as operações de carregamento.
O programa Caminhos do Ferro não se vai realizar no Médio Tejo no mês de abril, conforme previa a comunidade intermunicipal em estreita parceria com os 13 municípios da região. Devido à situação epidemiológica do novo coronavírus Covid-19 que assola o país, a comunidade intermunicipal do Médio Tejo e os seus municípios associados tomaram a decisão de não realizar o primeiro ciclo deste programa, que habitualmente decorre em abril com os Caminhos do Ferro, em junho com os Caminhos da Água e em outubro com os Caminhos da Pedra. Recordo-se que o projeto Caminhos surgiu da vontade dos 13 municípios em apresentar às suas populações ofertas culturais alternativas arrojadas e que colocassem o território no mapa artístico e cultural a nível nacional e internacional. Os grandes objetivos do Caminhos é gerar itinerância de públicos internos com uma programação cultural diferenciadora e aumentar o número de visitantes que experienciam neste período o território como um todo, com um roteiro turístico e cultural em rede. Já trouxe ao Médio Tejo alguns dos artistas de maior renome nacional e internacional com propostas irreverentes e emergentes no panorama atual. O projeto é cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo espera trazer novidades com a maior brevidade possível sobre o projeto e sobre a realização dos restantes dois ciclos, Água e Pedra, que ainda poderão ocorrer em 2020. É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.